Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Bento, do grupo Ordem Sif. Então, sejam todos bem-vindos ao novo episódio do SifCast. Queria avisar vocês que a gente está nessa nova temporada, começando essa nova temporada de uma forma um pouco diferente, reduzida, digamos assim. Esse podcast a partir de agora vai ser basicamente só eu e alguns convidados especiais durante a temporada, durante os episódios. E vai ser de uma forma um pouquinho mais descontraída, mas como se fosse uma conversa de fã para fã, sobre, né, a saga que a gente tanto ama, que é Star Wars. Para começar, pelo título, acredito que quem já leu o título já deve saber. Esse episódio vai ser um pouquinho sobre o que eu achei de Andor, da última série que a gente teve, a grande série que a gente teve, e também do futuro de Star Wars, o que eu espero um pouco para esses anúncios que a gente teve, que a gente vai ter durante esse ano de lançamento, né, 2023. E também contar um pouquinho da história da Ordem Sith no geral, do podcast e tudo mais. Então vai ser um pouquinho sobre essas três coisas. Semana que vem, na verdade semana que vem não, né, no próximo episódio, na semana que vem a gente já vai começar a divulgar, mas no próximo episódio a gente vai ter um convidado especial. Vai ter uma conversa um pouco diferente. Então sempre vai ser nesse estilo. A gente vai estar sempre entrevistando alguma pessoa importante do fandom ou algum fã, conversando, sabendo opiniões. A gente vai tentar trazer essa forma dinâmica para o podcast. Então, começando pelo começo. De novo, eu me chamo Bento. Eu sou o fundador e criador da Ordem Sith Brasil, que começou lá em 2015 no Facebook. Com uma ideia bem engraçada, na verdade. Eu era bem novo, em 2015, eu sempre pensava assim, eu via algumas páginas, algumas fanpages, né, grupos no Facebook, que na época era grande, sobre Star Wars. A gente estava tendo aquela volta em 2015, justamente do Despertar da Força. Star Wars tinha sido comprado, então tudo estava muito bombando sobre Star Wars. Eu sempre fui fã desde pequeno, desde os meus 4, 5 anos de idade. Eu assistia, cresci com The Clone Wars, então eu sempre tive Star Wars ao meu redor. E quando a Disney comprou e tudo mais, foi um sonho para mim. Eu ia ver Star Wars nos cinemas pela primeira vez e tudo mais. E eu via, como voltando, né, eu via muitas páginas de Star Wars sobre os Jedi. E eu sempre fui muito mais aficionado pelos vilões da saga. Não significa que na minha vida pessoal, gente, só esclarecendo assim, porque tem muita gente que acaba fazendo essas perguntas, mesmo às vezes parecendo óbvio, não significa que eu concorde com eles na vida real. Significa que eu goste deles na vida fitícia, nessa parte dramatúrgica, sabe? Eu gosto dos vilões, é isso. Então, eu nunca via páginas voltadas aos vilões. Era sempre dando exemplo aqui de várias páginas que existem, que são muito boas aqui no fandom. Sociedade Jedi, Jedi Center, Conselho Jedi e tudo mais. Tudo com Jedi, Jedi, Jedi. Então, eu, sei lá, eu fiquei pensando, ah, vou criar uma página sobre vilões, né, aqui no Brasil, não sei, vou criar. E comecei a pensar num branding, digamos assim. Lá em 2015 nem sabia o que era isso. Mas comecei a pensar sobre e cheguei na conclusão de criar a Ordem Sith Brasil. Ninguém tinha esse nome, o user era meu, enfim, fui criando. Cheguei em 2015, 2016, fui crescendo com a ajuda de vários amigos da União Star Wars, enfim. O boom que Star Wars teve por causa do Despertar da Força ajudou bastante. E fui crescendo. Chegamos a 50 mil curtidas no Facebook. Tivemos um ataque que infelizmente hackearam a página. Eu tive que recomeçar, e isso para mim foi, como eu posso dizer, um baque bem grande, sendo bem sincero. Isso me abalava até ano passado, isso me abalava bastante. Até que me abala um pouco lembrar um pouco disso. E resolvi recomeçar. E como o Facebook tava, né, bem abaixo assim, eu resolvi recomeçar no Instagram. E o Facebook ser uma secundária, até que eu tive que recomeçar, né? Então, o que que eu fiz? Eu comecei no Instagram, montei a Ordem Sith, o nome de usuário já tinha ali sido gravado, né, há muito tempo. Só que eu comecei a trabalhar mais no Instagram. Fui crescendo, crescendo, crescendo. Lá por 2020, eu cheguei nos 10 mil seguidores. 2021, 2022, por aí a gente chegou nos 22 mil seguidores. E entre minhas loucuras, coisas pessoais que eu tive que desativar, voltar, eu cheguei a ser uma das maiores páginas de Star Wars do Brasil e uma das maiores sobre vilões, né, de Star Wars do Brasil também. E acabei que hoje eu passei a página, né? A página no Instagram eu passei para frente, eu não cuido mais dela, mas, né, o podcast ainda assim é uma criação minha, resolvi voltar com ele. Mas 2015 até 2023, o que eu tiro disso é que foi muito bom a experiência de ter criado algo do zero, um sonho que eu tinha, uma ideia que eu tive, e fazer ela funcionar até então. Eu tive a ajuda de muitas pessoas. E também tive muitas decepções com muitas pessoas que estavam na equipe, que hoje não fazem mais parte, mas assim, no geral, eu sempre tive uma equipe que me ajudou, amigos que me ajudaram, que eu conheci por causa do fandom, que estiveram ali muito. O próprio Lucas do Insta Wars, que é a nossa maior página de informações de Star Wars do Instagram no Brasil, sempre teve do meu lado. João Jedi, o Trotinha, o pessoal do grupo do WhatsApp, Giovana, Tristão, todos eles sempre me ajudando muito. Então, um salve para vocês. Não lembro de nome de todo mundo agora, tô um pouco nervoso de falar, até um pouco emocionado, então não fiquem bravos comigo se eu não lembrar o nome de todo mundo, mas vocês saibam que estão no meu coração. Esses anos foram muito bons. Eu acho que eu tinha chegado, assim, a minha conclusão é que eu cheguei num ponto criativo que eu não conseguia mais desenvolver coisas pro Instagram, e de certa forma eu tava me sufocando. Por mais que eu não fosse algo. Nunca quisesse ter sido profissional, sempre quisesse que fosse algo de fã para fã. Os números chegaram e o reconhecimento daquilo dali chegou, e eu precisava me profissionalizar um pouco mais. E de fato, acabou que eu não estava conseguindo lidar com aquilo dali. E eu acho que, de forma sincera, o podcast é algo mais o que eu sinto que eu consigo ainda contribuir com Star Wars, que eu contribuo desde 2015, que é literalmente uma conversa, fazer uma entrevista, enfim. É isso. A história resumida, bem resumida, da Ordem Sith Brasil seria essa. Então, também o futuro do SithCast. A página no Instagram vai falar do podcast, vai também ter algumas informações, algumas coisas outras de Star Wars, mas no geral é isso. Star Wars me trouxe a Ordem Sith, me trouxe incríveis amigos que eu não vou esquecer jamais. Trouxe experiência para mim, até no profissional, porque a partir disso eu consegui ter ideia do que eu quero para mim no futuro. Então, Star Wars basicamente é isso. Faz parte da minha vida. Muitas pessoas acham que é futilidade, coisa do tipo, mas não, para mim faz parte da minha vida. Me abriu inúmeras portas profissionais, portas de conhecer pessoas, networking, enfim, é isso. Passando agora, então, né, pro segundo tópico, que é Andor, né, essa última série que a gente teve importante, série live action, na verdade, né, que a gente teve já Tales of the Jedi, tá tendo Bad Batch aí atualmente acontecendo. Falar resumidamente o que eu achei de Andor, eu acho que foi de todas as últimas produções de Star Wars, tá no top 3, assim, produções que eu conto no geral mesmo, live action, animação, tá no top 3, top 4 de melhores coisas que Star Wars, que a Disney fez com Star Wars nos últimos anos. Eu sinto que lá em 2015, 16, a Lucasfilm tinha dito que o episódio 8 seria uma quebra do que Star Wars seria para o futuro, porque seria diferente de tudo que já tinham feito, até porque o set é bem parecido com tudo que já tinham feito, né? Eu gosto muito dele, mas a realidade é essa. E que o 8 seria essa quebra para um futuro diferente. E aí chega o 9 e pá, volta tudo pro que era, porque eles tiveram medo de inovar. E aí eu sinto que Mandalorian não, Andor foi essa quebra, foi essa mudança de, sabe, de futuro, de perspectiva do que a gente espera que Star Wars seja para o futuro, porque é completamente diferente de tudo que a gente já teve até aqui. É uma série muito focada no, na espionagem, eles falaram bastante nisso, né? Os próprios produtores foram criadores de séries de espionagem que eu não tô lembrado o nome agora, se não me engano, Legado Bourne. O produtor de Andor, ele criou, produziu, enfim, escreveu, roteirizou esse filme. Então tem toda essa pegada. Eu acho que é uma série muito madura, muito, muito, muito madura comparada a tudo que a gente teve de Star Wars. Teve coisas que a gente nunca teve antes. E falando de roteiro, eu acho que é um roteiro muito redondo. Os primeiros episódios foram um pouco mais arrastados, mas tudo foi muito caminhando, sabe, pro ápice. E mostrou exatamente como que a rebelião está se formando, como de outro ângulo, certo? Porque a gente tem os filmes que mostram, resumidamente, como a rebelião se formou, mas não necessariamente mostra um ângulo que Andor mostra. Andor tá ali mostrando uma vivência que a gente não tinha de Star Wars. Uma vivência de como as pessoas estão vivendo em Coruscant, como as pessoas estão vivendo com o Império controlando a vida delas cada vez mais e mais. Como as pessoas estão vivendo e pessoas que vivem e concordam com o Império e que não concordam com o Império, né? Então, tem pessoas ali, como dois, tem dois personagens ali que é a. Não consigo lembrar nomes específicos, mas são aqueles dois personagens bem chatinhos que eles vivem pelo Império, eles querem, eles amam, dá para sentir que eles têm aquilo ali, nasceram, eles querem a ordem, eles acreditam naquela ordem, naquela ideia de ordem e paz e controle que o Império tem, e que sem aquilo a galáxia volta pra bagunça que era a República, digamos assim, porque é isso que o Império vende, que eles salvaram a galáxia, né? Da bagunça, da desordem, da anarquia, que na verdade foi tudo colocado pelo próprio Imperador Palpatine, que todo mundo sabe que jogou para os dois lados, fez a guerra, criou toda essa narrativa para poder ir lá e lançar o plano dele, que era criar um império. No fim das contas, o cara era um gênio. Eu bato palma para ele, porque o que ele fez foi incrível. Mas voltando assim pro foco, que é Andor, a gente sabe que Andor de fato nos entregou coisas incríveis. Eles provaram que aqueles 2 anos de produção serviram para alguma coisa. Nos entregaram atuações incríveis, cenários assim de tirar o fôlego, porque sinceramente o que foi daquilo de cenário, a gente teve sets bem produzidos, não teve fundo verde, não teve nada, foi tudo feito prático, tudo prático. Os efeitos especiais estavam no ponto. Aquela a cena do olho, né, que tem naquele planeta, que é como se fosse não são os meteoros passando pela atmosfera e criando toda aquele jogo de luzes incríveis. Aquilo para mim foi assim top cenas perfeitas que existem em Star Wars em toda a saga. Então eles entregaram tudo que a gente não estava esperando, porque eu como fã não estava esperando nada de Andor. Era algo que eu não queria, porque de verdade eu tô saturado de tudo que acontece no tempo de Império Rebelião. Então eu achava que não precisava saber de mais nada, porque, sabe, já tem 3 filmes, né, de Império Rebelião, mais um spin-off da saga Império Rebelião. Tem Rebels, tem todo tipo de coisa que vocês possam imaginar, e ainda mais uma série ali contando, né, como que a Rebelião nasceu. Então, acredito que eles provaram que dá para fazer ainda nesse período saturado, dá para fazer mais coisas se souber fazer essas coisas. E a gente vai ter uma segunda temporada aí que já tá sendo, né, produzida, gravada. Acredito que eles já estavam com tudo muito planejado, que demore 3 anos para ser entregue, mas que seja entregue com perfeição, maestria, como foi entregue a primeira temporada de Andor. Para mim foi sensacional. Eu dou nota 9 de 10. Tranquilamente. 9, porque tem algumas coisas que me incomodaram ali, mas enfim, não vou nem entrar nesse detalhe porque são coisas bem mínimas, mas eu não costumo dar 10 para as coisas. Enfim, a gente já tá chegando próximo dos 15 minutos de episódio. Eu tenho vontade de não passar muito episódio muito longo, porque eu acho que nem todo mundo gosta de podcast muito longo, até porque é só uma conversinha, digamos assim. E passando para o terceiro tópico desse episódio, né? Já concluí o de Andor. Não sou nenhum técnico para ficar falando de coisas técnicas. Falar um pouco do futuro de Star Wars. A gente tem aí The Mandalorian, a terceira temporada, para ser lançada dia 1º de março, né? Menos de um mês. Essa terceira temporada provavelmente vai ser algo bem incrível pelo trailer. A gente tem aí Coruscant de novo, agora por uma outra perspectiva, que é algo pós episódio 6. Eu tava muito ansioso para ver isso. Como é que tá Coruscant depois do episódio 6? O que que tá acontecendo lá? A gente vai ter mais ainda a aproximação do que eles sempre estiveram falando, que The Mandalorian vai mostrar a origem da Primeira Ordem. Então ali tá o Império nos seus finais, bem finais mesmo. Vamos ver como é que essa Primeira Ordem vai surgir. Né, como ele fala no próprio trailer, os Mandalorianos estão destruídos, não destruídos, eles estão espalhados pela galáxia como as estrelas. Ele fala isso no trailer. E vai estar mostrando aí todos os focos de Mandalorianos, os grupos diferentes. Talvez como o próprio Mando vai correr atrás de, né, conseguir o perdão dele em Mandalore. A gente tem Mandalore, inclusive, aparecendo. A gente vai ter muita coisa acontecendo nessa temporada. E falando assim de temporada, do que eu espero de futuro, o que eu tava lendo de alguns, né, nem vazamentos, mas alguns rumores, é que Mandalorian e a série da Ahsoka vão estar se conectando de alguma forma entre ali, junto com aquele Skeleton Crew, que é protagonizada pelo Jude Law, que vai estrear esse ano. Elas vão estar meio que se conectando pelo Mandoverse, digamos assim, que são séries que estão nesse período de tempo, né? E meio que talvez, é o que eu tava lendo, eles vão ser jogados para uma nova galáxia. Vão ser. Não sei explicar, não me perguntem como, mas a ideia é essa: meio que eles vão para uma outra galáxia muito mais distante. Vão encontrar novos usuários de força, novas espécies, que é onde justamente o próprio Ezra e a própria Ahsoka está indo para procurar o Ezra e o Almirante Thrawn. Que eles vão para esse lugar que é desconhecido, né, que ninguém sabe o que que é. E aí, se eles forem para esse lugar, dá abertura para ter muito mais temporadas de The Mandalorian e continuar, porque se ele continuar na nossa galáxia comum, não tem como continuar, porque onde é que ele estava durante todos os filmes e tudo mais? Vai ter que fazer muito malabarismo para poder fazer aquilo acontecer. O que eu acho interessante é jogar isso mesmo para um outro local e criar toda uma narrativa diferente, uma coisa diferente, muito bem feita, por que não, né? Então, acredito que o futuro seja esse, nesse aspecto aí. E não é nada muito novo também para Star Wars. O próprio Palpatine, no canon, ele já sempre soube da ameaça fora da galáxia, que poderia sempre chegar a vir a atacar, digamos assim, a galáxia conhecida. Então, muitas coisas são desconhecidas propriamente na galáxia de Star Wars. Imagina no que tem ao redor. Espécies, enfim, a gente já teve até no Legends, tem aquela espécie de alienígena que atacou e invadiu a galáxia de Star Wars e tudo mais. Então, acredito que esse seja, na minha opinião, minha visão, o futuro de Star Wars, e se muito bem feito, planejado, pensado, que acredito que na mão do Dave Filoni, do Jon Favreau, a gente vai ter uma grande produção, um grande roteiro e um grande multiverso aí, quem sabe, né, de Star Wars. Então, basicamente, esses são os pontos que eu queria conversar com vocês, explicar, ter explicado, na verdade, como que tá a Ordem Sith, como que tá o grupo, como que tá o podcast, como que vai ser daqui para frente. E assim como eu espero que o futuro de Star Wars seja brilhante, eu espero que esse futuro de podcast seja legal, seja brilhante, seja diferente, e que a gente possa ter muito mais episódios aí pela frente com convidados especiais e crescendo com o tempo, né? Continuar fazendo esse trabalho que eu sempre gostei de fazer, que é transmitir o que eu conheço, o que eu gosto, para as pessoas que gostam de Star Wars. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tudo que vocês tiverem de perguntas, de opiniões, vocês podem ir diretamente no perfil oficial da Ordem Sith. Opa, do SithCast, que é sith.cast no Instagram. Comentar lá, mandar na DM, a gente vai estar sempre ouvindo. Vai fazer enquete também lá nos stories para vocês poderem dar a opinião de vocês e escolher próximos temas e afins, tá? Então, que a força esteja com vocês e um bom 2023 para todo mundo. Vejo vocês no próximo episódio.